Boa tarde, bem-vindos à edição desta semana do programa Conversas, que sai do estúdio e entra na academia, na Universidade de Aveiro, no dia em que a Fraunhofer Portugal apresentou o Challenge 2022. Trata-se de uma iniciativa que mobiliza as comunidades académicas a partir de teses de mestrado e doutoramento. Esta 13ª edição do Fraunhofer Portugal Challenge ficou assinalada por uma mesa redonda subordinada ao tema O papel da tecnologia para a sustentabilidade. Participam Filipe Sousa, o responsável pela área da sustentabilidade das operações, ligado à área da conectividade neste grupo empresarial, que é também professor convidado da Universidade de Aveiro. Carlos Miguel, também da Fraunhofer Portugal, diretor de laboratório, que versa a especialidade da agricultura inteligente e a gestão da água, e ainda duas figuras também da Universidade de Aveiro, Nelson Martins, docente do Departamento de Engenharia Mecânica, que fala sobre eficiência energética, fontes de energia, e Paula Vilarinho, a vice-diretora do CICECO, do Instituto de Materiais, membro também do Departamento de Engenharia de Materiais e Cerâmica, numa conversa em torno do papel da tecnologia para a sustentabilidade. É este o momento que propomos para hoje, na edição do programa Conversas, temas da atualidade, a gestão de recursos, a sua finitude, o seu impacto também no meio ambiente e na economia dos países à escala internacional. É uma conversa que vamos seguir a partir de agora e durante os próximos 35 minutos.
Eu creio que não vamos ter aqui margem para ir a todas e falar durante muito tempo, mas fazendo aqui este papel até de mediador com o mundo lá fora, porque estou entre gente da ciência e há gente que está a ouvir isto lá fora, ou vai ouvir, e tem também esta curiosidade, e pegando aqui em algumas ideias comuns que nos transmitiram, há aqui uma, por exemplo, que a mim, enquanto cidadão e consumidor, me suscitou a atenção. Foi o sistema científico está a trabalhar muito, quase cada vez mais, em microciclos. Problema-solução, a tal durabilidade que parece, ou a extensão que é cada vez mais curta, e para um problema e para uma solução, outro problema segue. É possível que estes sistemas introduzam aqui este tal certificado de durabilidade, de que estamos a criar tempos mais distendidos em nome dessa sustentabilidade? No fundo, lançava-vos este desafio. Ou, se quiserem colocar de outra forma, se é possível priorizar aquilo que se está a fazer entre aquilo que é mais urgente e duradouro, muitas vezes em detrimento daquilo que é um trabalho mais mitigado e que muitas vezes é mais imediatista. É possível ter uma noção sobre isto para o futuro?
Quando nós falamos em investigação aplicada, eu acho que é um bocadinho mais na lógica que estamos aqui a falar, mais reativa, de perceber realmente o problema que temos à nossa frente e fazer, arranjar uma solução na parte materiais, na parte mais da tecnologia, para dar uma resposta. Eu diria que quando falamos mais em ciência ou investigação fundamental, temos um aspecto mais lato, em que temos, se calhar, um desafio que não tem uma aplicação imediata, mas que, se calhar, a médio e longo prazo vai ter uma aplicação, se calhar, mais largo espectro e, se calhar, aplicada em diversas áreas. Por isso, estamos a falar, se calhar, de nós apresentarmos aqui casos muito específicos, de focados e aplicados, que, se calhar, têm, é uma noção que parece que é reativa, mas eu acho que é mesmo assim, porque se é algo que é aplicado, é algo que é no espaço imediato, e sendo no espaço imediato é um bocadinho reativo. Mas nós temos também olhado, de outra forma, nós não fizemos a investigação fundamental, mas vemos um projeto, se calhar, mais a longo prazo, e como é que podemos ter uma visão mais ampla disto. Justamente focada na economia circular, e aqui, para a área que é mais fundamental para mim, que é a tecnologia, nós temos aqui uma proposta que foi sentida recentemente, em que procurámos justamente valorizar num produto que realmente favorecesse a economia circular, neste caso tinha a ver muito com tecidos e reciclagem de tecidos, como é que conseguimos remunerar cada um dos stakeholders? Porque acho que tem muito a ver com isso também, é como é que nós conseguimos que cada um dos intervenientes nesta cadeia de valor, que vai desde a produção, desde a parte da agricultura, muitas vezes das matérias-primas, até à manufatura, depois até ao consumidor, e depois reciclando o produto, entrando também o produto na cadeia de valor, como é que conseguimos remunerar cada um dos stakeholders para se sentir parte muitos deles é um bocadinho de carolismo, porque sou ecologista e sou verde, mas muitas vezes as pessoas não têm o mesmo driver, não é? E como é que nós conseguimos, via tecnologia, neste caso usando blockchain, remunerar cada um dos stakeholders e a tecnologia ser uma ponte para justamente unir as pessoas à volta de um único motivo, que é como é que conseguimos realmente garantir uma maior economia circular e que, neste caso, os textos conseguem realmente ser reutilizados de várias formas. E lembrar-me de alguns exemplos até passados, que era, antigamente eu lembro das garrafas de vidro, que eram, tínhamos vasilhame e eram recolhidas. Hoje em dia é estúpido que elas são recicladas, mas a quantidade de energia que é gasta para derreter vidro, depois há vidro verde, vidro branco, uma confusão brutal. E nós acho que aí até regredimos. No passado, se calhar, havia mais a lógica de recolha do vidro, reutilização do vidro, e hoje em dia enfrentamos, justamente por causa das quebras das cadeias de valor e da distribuição, uma ausência de vidro. Os produtores de vinho, atualmente em Portugal, estão com dificuldades enormes. Tá? A produção não é uma questão de limitação do número de uvas que têm para garrafar o vinho, para garrafar, mas é de matéria-prima para guardar o vinho, que é o vidro. E estamos com dificuldades que não teríamos se houvesse realmente esta noção mais de economia circular, que despende menos energia, que reutilizamos, não precisamos totalmente buscar a matéria-prima, ela já está lá, e é só uma questão realmente de higienização da garrafa. E acho que temos que realmente voltar um bocadinho atrás e repensar algumas dessas destes produtos, muitas vezes alguns países desconhecidos, como é a parte da garrafa de vidro, que tem um papel importante em muitas das indústrias. E é isso.
Professor Paulo Vilarinho, quase colocaria a mesma questão. É possível ter aqui uma visão de médio e longo prazo, dito assim?
Eu estava absorvida nesta questão do vidro, porque nós temos um projeto com a BA Glass e, portanto, eu estava absorta nesta questão do vidro, porque o vidro é o único material que nós dizemos que é 100% reciclável. Esta é que é a realidade. Esta é que é a realidade e, portanto, o vidro é um material muito importante, sem dúvida. Agora, começando pelo seu primeiro desafio, nós fazemos ciência fundamental. Portanto, nós fazemos ciência que eventualmente parece que não tem um impacto imediato, mas no fundo daqui a alguns anos ele terá o seu resultado. Portanto, nesse aspecto. Agora, obviamente que num mundo global como temos agora, em que a ciência tem sido vista como uma forma de resolver muitas das questões, obviamente que a ciência aplicada tem aqui um papel muito importante. E se nós pretendemos que a Europa seja reindustrializada, obviamente que nós também temos que dar esta resposta, como o Fraunhofer está a fazer e nós um pouco também, não é? Mas só para dizer que nós, e nós em particular a Universidade de Aveiro, nós fazemos ciência fundamental. Só a título de exemplo, é evidente que vou falar de coisas que são nossas e que acontecem na nossa casa, que provavelmente acabou de ser mencionado e por isso é que a minha cabeça estava a funcionar. Portanto, para reciclar vidro é preciso fundir o vidro. Portanto, o vidro, para as pessoas que não sabem, portanto, as temperaturas de fusão do vidro estão na casa dos 1500 graus centígrados e, portanto, a quantidade, imaginem a quantidade de gás e a quantidade de libertação de CO2 que isto leva, não é?
Certo.
Agora, e a mesma coisa se passa com a cerâmica. E, portanto, alguns de vocês associam materiais cerâmicos às chávenas e às telhas e ao revestimento, mas os cerâmicos são muito mais do que isso. Portanto, não há nenhum tiar de têxtil que não tenha, por exemplo, uma anilha onde passa o fio do têxtil, não seja de zircónia ou seja de alumina. Isto é um material cerâmico. Os materiais cerâmicos são sintetizados a temperaturas muito altas também, ciclos muito longos. Coisas como 1300, 1400 graus centígrados, 24 horas e mais, e às vezes vários tratamentos térmicos. Nós temos uma investigação na Universidade de Aveiro no sentido de preparar materiais cerâmicos, densificá-los à temperatura ambiente. Agora, pergunta-me, é uma solução que está pronta para ir para o mercado? Nem pensar. Portanto, vindo de uma reunião onde nós ainda estamos na microespia eletrónica de transmissão para perceber o que é que está a acontecer àquela rede atómica, não é? Portanto, de forma nenhuma. Agora, eu diria 10 anos, provavelmente. Mas, portanto, é um pouco para responder ao seu, digamos assim, à sua provocação. E a outra questão é que para mim parece muito importante, e volto a dizer, esta questão da educação, sem querer ser professora, digamos assim, eu acho que nós que temos conhecimento temos uma certa obrigação de divulgar esse conhecimento e divulgá-lo honestamente. E, portanto, o professor Nelson mencionou algo aqui que é muito importante. Eu não percebo porque é que, por exemplo, neste país, os projetos a que nós concorremos em copromoção, por exemplo, com as indústrias, não têm obrigatoriamente uma análise de ciclo de vida. Portanto, quando nós fazemos uma análise de ciclo-vida a sério, não é parcial, e o Nelson sabe muito bem do que é que eu estou a falar, porque nós podemos fazer análise de ciclo-vida de uma porta até outra, ou podemos fazer na globalidade, isso imediatamente permitiria tomar decisões acerca das tecnologias que efetivamente são sustentáveis. Ora, nós não somos obrigados a fazer isto, entre aspas, não somos estimulados a fazer. Portanto, o repto para mim, eu concordo plenamente, a análise de ciclo de vida devia ser uma coisa quase que, digamos assim, obrigatória.
De base. Portanto,
de base, portanto, quando se prepara um projeto, da mesma forma que nós temos que dizer lá que é sustentável nesta área, sustentável naquela e tal, tal, mostra-nos a sua análise de ciclo de vida. Porque aí sim, aí nós temos consciência do que é verdade e às vezes temos decepções. E portanto, nós fizemos, só para dizer, um exercício que está mal feito. Mas nós fizemos o análise de ciclo de vida entre moldagem por injeção e manufatura aditiva. Pois é lógico, a manufatura aditiva é muitíssimo mais dispendiosa. Mas fizemos o exercício em sala de aula. Até para mostrar aos estudantes a importância que isto tem. O exercício está mal feito, porque nós não podemos comparar estas duas tecnologias completamente distintas. Mas a verdade é que nós temos que educar, acho eu, os futuros engenheiros também neste sentido. Que é preciso pensar na cadeia total, desde a extração da matéria-prima até ao final. Outro exemplo, aquilo que o Nelson também disse, nós temos neste momento um colega que acabou de chegar da Austrália, portanto um professor que mudou para aqui, para o Machado de Aveiro, e portanto os australianos têm o selo de sustentabilidade dos seus produtos. Portanto, quando vão ao supermercado e compram um produto, aquela embalagem tem uma característica. Portanto, eles educadamente selecionam o produto até com base na embalagem. Se ela é mais ou menos sustentável. Então eu concordo aqui que acho que há aqui uma parte muito importante num mundo global como o nosso, em que nós temos informação disponível à distância de um clique, não é? Portanto, como eu costumo dizer aos meus estudantes, vamos googlar e sabemos mais ou menos imensa coisa. Às vezes não sabemos distinguir onde é que está a verdade e onde é que está a menos verdade. Isto também é muito importante saber-se fazer isso, mas nitidamente que não podemos descurar a parte societal tão importante disto. Portanto, a sociedade, os mais novos, etc., aqueles meninos que neste momento vão à boleia para a França para não usar um avião, etc, etc. Portanto, têm aqui um papel muito importante.
Somos bombardeados por...
Sim, eu gostava de fazer um comentário aqui daquilo que o professor Nelson estava a dizer em relação às eólicas. Depois há esse problema no fim do ciclo de vida desses materiais. A questão também que se coloca, é verdade que é um problema, mas também quando nós falamos em sustentabilidade é quando comparamos diferentes alternativas, não é? Qual é a alternativa à eólica? E deve ser sempre comparado. Portanto, não há... Tudo acaba por ter um impacto, não é? A questão é quais são as alternativas que temos no momento e as decisões têm que ser tomadas também em função disso. Claro, depois também por critérios económicos, obviamente. Em relação àquilo que a professora Paula estava a dizer, é verdade que, por exemplo, nos projetos europeus quase sempre é necessário uma análise de ciclo de vida e uma análise tecnoeconómica. Agora também depois há a questão de como essas análises são feitas e como é que... Por isso, é verdade, eu concordo com o que está a dizer, que deve haver da parte de quem faz investigação também responsabilidade a esse nível de ser honesto e ético naquilo que está a desenvolver para que as coisas real... E também, se não for assim, as coisas acabam por não ter sucesso. Podem resolver um problema no imediato, mas no futuro não, acabam por ser ultrapassadas. E pronto, era essencialmente isso que queria dizer acerca da parte da sustentabilidade.
E a esse propósito, professora, quanto à questão, digamos assim, da dimensão territorial, falaram muito aqui de temas que são comuns e falaram numa perspectiva quase, diria, global, de globalização. O problema de um é o problema do outro. Isto é mesmo assim? Ou há uma visão também regional para estes problemas? Ou é possível ter essa visão regional?
Bem, tem um problema, de facto. Há problemas que têm um caráter regional, há outros que têm um caráter global. O problema com caráter global mais conhecido é a questão do aquecimento global, como o nome indica. Muitos dos outros problemas têm um impacto mais regional ou local, e daí que afeta diretamente os implicados. Mas eu queria só dizer uma coisa relativamente ao que foi dito antes. Foram dois exemplos e parece que combinamos lá fora, mas não foi nada, mas os dois exemplos são impecáveis. A questão do têxtil, meu pai, acho que sim. No tempo do meu pai, quando o meu pai tinha a minha idade, eu já não sou tão novo. Quando o meu pai era mais novo, tinha para aí 20 anos ou 30, comprava uma camisa e a camisa vinha com os punhos e com dois colarinhos extra. Porque a camisa era para durar.
Sim.
E portanto, os pontos que se estragavam na camisa eram
os
que rompiam e os punhos, porque forçavam. E portanto, a camisa vinha com duas peças extra, porque o resto aguentava muito tempo.
Sim, sim, sim.
E a camisa era branca, como todas as outras, ou tinha uma risca, mas não interessa. Mas as coisas duravam, o design demorava muito mais tempo, tinha-se escolhido mais longo. E isto tem um impacto muito grande no que nós estamos aqui a dizer. Hoje em dia, o que acontece é que as camisas são descartadas novas. Não chegam a ser rompidas, porque há uma festa de fast, não é fast food, é moda rápida, não sei como sabe o nome para isto, mas há uma necessidade de alimentar um mercado que se não for cultivado, não tem a consciência do impacto que isto tem. E portanto, é evidente que isto vai levantar um problema sério aos economistas que querem que a economia cresça sempre. Ainda ninguém percebeu que nada pode crescer sempre, porque o planeta é finito. Mas alguém tem que lhes avisar, alguém tem que lhes dizer que não dá para crescer sempre. E que se calhar temos que passar a ter uma postura um bocado diferente. Na questão das garrafas, provavelmente, quando eu já tive essa mesma dúvida, quando falei com os meus colegas aqui do ambiente, o que houve da parte deles é que lavar as garrafas é pior em termos de análise de vida. Porque a água é um bem. Mas se a energia é escassa, a água ainda é mais escassa. E, portanto, higienizar as garrafas tornava-se um problema. Fazendo uma análise de ciclo de vida séria, as coisas ficavam
ela por ela.
E talvez com vantagem para a reciclagem. Se calhar a solução nem é uma nem a outra, é menos garrafas. Eu levo a minha garrafa e encho-a no sítio.
E você que é responsável pela higienização?
E sou responsável pela higienização.
Ou não higienização.
E portanto, aquela garrafa dura muito mais tempo.
Sim.
Eu tenho um carro com 17 anos para aí, a coisa aqui está impecável. Eu trato dele. E, portanto, eu quando sempre tento o meu carro, parece que está novo. A ideia de que nós temos de trocar o carro cada 4 anos parece-me um bocado absurda. E portanto, há aqui uma questão societal que, efetivamente, se nós não mudarmos este posicionamento, não há tecnologia que nos salve. Basicamente, é a minha visão. Não há tecnologia que nos salve se nós não mudarmos a nossa postura perante o mercado e dos mercados perante a sociedade. E temos que pensar, agora voltando à sua questão da globalização, é que isto aqui é um problema de gente rica. Porque eu, quando estou a dizer que tenho um carro com 17 anos, ou não sei quantos, eu estou a dizer que tenho um carro. Eu estou a dizer que tenho um carro. E portanto, há muitos lugares no planeta que as pessoas não têm nem um burro. Pode levar de um sítio para o outro. E portanto, vou a pé e se calhar tenho que caminhar 30 km por dia para ir buscar água. E portanto, essas pessoas também têm direito a ter um carro, nem que seja 17 anos ou 20. E portanto, isto é um problema muito sério que nós temos que encarar de forma, de forma diferente, que provavelmente nós não temos. É a nossa postura que não é sustentável. E que não há tecnologia que salve esta falta de sustentabilidade do nosso posicionamento.
E aqui entra a tal questão da educação para o consumo.
E daí a questão da educação. E eu acho que nós temos atualmente, a minha leitura, enfim, posso estar enganado, mas a minha leitura é que nós devemos ter a geração mais permeável a absorver este tipo de abordagem, de ideias, de sempre. Porque temos a geração mais consciente deste problema que alguma vez tivemos. Isto é algo, é um capital que nós talvez não devíamos desperdiçar.
E que aparentemente ainda não está a ser bem aproveitado.
Sim, não está. Penso que não, mas a tecnologia. Há aqui questões interessantes que foram levantadas. Aquela questão da sensorização dos postos de trabalho, aquilo pode ser usado de uma forma muito maléfica, mas se conseguir ultrapassar essa limitação, mas toda a tecnologia pode ser usada de uma forma maléfica. Acho que é quase impossível. A coisa mais simples, esta caneta pode matar alguém. Não é por aí, mas é um exemplo interessante de como é que nós efetivamente podemos, com a tecnologia, melhorar muito a qualidade de vida das pessoas. E eu não queria que desta forma, ou com este, não queria que este discurso de alguma forma fizesse passar a ideia de que a tecnologia, que não vale a pena fazer, eu sou pessimista. Agora, parece-me que há pontos em que nós temos que não podemos descurar, porque sem ultrapassarmos essas limitações, o resto dificilmente terá impacto.
fui sugerido por uma visão otimista. Quando estava a ouvir isso, pensei, bem, a sensorização pode ajudar aqui a perceber que o trabalhador está em alto desgaste e precisa
ser as férias.
Mas pode ser, precisa ser despedido.
Aí já não é tão otimista. Aí já não é. Aí já não é
facilmente. E no projeto tem demonstrado isso, que isto pode ser usado de outra forma, noutro contexto. E o problema é que as próprias pessoas não têm essa percepção, ou seja, os gestores de linha, os gestores de produção, não têm essa percepção que eles estão a jogar contra eles. Podem no curto prazo até estar a pensar, substituir alguém porque é mais produtivo. Mas a questão é que eles hoje em dia têm uma necessidade grande de força de trabalho, não conseguem contratar.
Claro.
E eles julgam que é porque as pessoas não querem trabalhar. Não é essa a questão. Claro. O nível de desemprego em Portugal hoje é muito baixo. É que as pessoas ou estão a fazer outros empregos porque são melhor remunerados, têm melhores ciclos, mudaram de vida, ou porque realmente não existem pessoas disponíveis para trabalhar. Ou porque o ordenado é baixo, ou porque não têm formação, ou porque não são disponíveis, ou porque realmente não há disponibilidade. E com o envelhecimento da população, que está alinhado com o caso Miguel estava a dizer, isto vai ser mais crítico ainda. Ou seja, temos não só uma força envelhecida, mas pessoas a reformarem-se e não temos pessoas para trabalhar em manufatura. Claro que ao mesmo tempo vai haver maior automatização, isso é óbvio, não é? Mas não sei se será suficiente acompanhar o ciclo, vai acompanhar e essa automatização vai suprir a necessidade da força de trabalho. Porque nós estamos mesmo assim numa necessidade grande de muito trabalho de manufatura, de inspeções manuais, apesar das câmaras começarem já a fazer alguma coisa, quando estamos a falar de manipulação de produto e produto que é complexo manipular numa máquina, quando falar muito trabalho manual que é necessário fazer.
Sim, mas aí a tecnologia pode ajudar muito a que algo que era um trabalho penoso.
Sim,
possa ser um trabalho que tenha, apesar de tudo,
certamente
mais atratividade e seja menos
perigoso. E usando justamente pensou se tornar mais visível esse problema, que é há uma doença, as pessoas são frequentemente afetadas por esta doença. Ou seja, o que nós queremos é juntos usar a tecnologia para que seja visível isto. Que é, esta pessoa está a faltar, não é porque lhe apetece, é sofre uma doença, porque está sistematicamente a fazer este movimento. E isto que tem uma implicação do ponto de vista musculoesquelético, ou então do ponto de vista mental.
Sim.
E é isto que nós queremos tornar mais visível. Claro que facilmente se é tornado e uma tecnologia maléfica usada de má forma, mas
todas.
Eu acho que vai muito pela educação e das pessoas realmente perceberem que a longo prazo usarem a tecnologia desta forma tem mais benefícios e ganhos do que se calhar olhar de uma forma de esta pessoa é pouco produtiva e despedir e contratar esta pessoa.
Tal como já é utilizado hoje, se calhar, de forma mais avançada no desporto, para monitorizar as atletas, etc. etc. e otimizar.
Mas mesmo não utilizando tecnologia, quer dizer, nós ouvimos frequentemente os casos da, não sei se seria Felgueiras, mas das senhoras que eram penalizadas porque iam à casa de banho e que tinham que ficar o ponto enfim. Ou seja, hoje em dia já existe tecnologia e não é muito sofisticado, que é controlar os tempos que as pessoas efetivamente estão a trabalhar, não é? Não, e isto é mau para as pessoas, porque não é aí que se mede a produtividade, efetivamente. Mas pronto, claro.
Como desafio?
Eu só queria dar. Portanto, eu estava aqui a ouvi-los e estava a pensar um pouco no desafio que levantou há pouco desta questão da ciência e esta questão tão pertinente que levantou agora, que tem a ver com a resposta imediata. E, portanto, a ciência nem sempre dá a resposta imediata. E, de repente, aqui, nesta questão da sustentabilidade e das pessoas novas que me rodeiam, que não querem andar de avião para não contribuir para a poluição. A Lufthansa tem um desenvolvimento já implementado, portanto, alguns de vós que viajam com a Lufthansa, eles desenvolveram um material que revestem atualmente os seus aviões, exteriormente, é uma película polimérica, biodegradável, que imita a pele do tubarão. Portanto, o tubarão tem, chama-se biomimética, portanto, o tubarão tem uma estrutura na pele que é nanoestruturada, portanto, ou seja, à escala nanométrica, que é 10 elevado a menos 9 do metro, consegue-se ver uns pequenos detalhes e essa forma permite com que a hidrodinâmica do avião, do tubarão na água, seja maximizada. Portanto, isto é algo que demorou, não sei, eventualmente 15 anos a ser estudado, interpretado. Inicialmente, quem detectou isto foram microscopistas, não havia um interesse imediato, foi entendido o fenómeno, e depois de entendido o fenómeno, são desenvolvidos materiais que neste momento fazem com que a hidrodinâmica, ou neste caso a aerodinâmica dos aviões da Lufthansa, seja melhor e, portanto, o seu consumo diminuiu Uhum. Pronto, isto um pouco para responder, portanto, isto não foi uma reação, obviamente que foi uma consequência da necessidade de diminuir o gasto de combustível, mas que tem por base uma solução científica que foi estudada, portanto, isto chama-se nanotecnologia, que tem aproximadamente 20 ou 25 anos.
E pode marcar uma geração.
Absolutamente. Portanto, e quem diz na Lufthansa diz tudo o resto, depois estas coisas, e automóveis até não saem.
Uma vez que estamos a caminhar para o final, sugeria apenas aqui um desafio a todos de comunicação direta para aqueles que são desafiados. Por onde é que devem ir? Se tivessem que deixar aí uma via para este concurso que está aberto a partir de hoje, candidaturas até final de julho, o que é que diriam?
Posso começar?
Pode começar.
Bem, eu acho que o desafio, para mim o desafio, falando na área de energia, que é aquela, eu vou falar para ali porque essa a réplica, para mim o desafio na área de energia é minimizar o consumo e maximizar o armazenamento. Portanto, estes dois pontos, para mim, tudo quanto vá no sentido de ajustar o consumo ao mínimo, idealmente o mínimo teórico, se tal fosse possível, se fosse viável, seria o ideal. E eu acho, e aí tudo quanto tem a ver com inteligência artificial e machine learning tem um papel muito importante, porque a nossa capacidade de avaliar esses fenómenos e ter capacidade de reação adequada é muito baixa, enquanto humanos somos bastante limitados a esse nível. E por outro lado, o armazenamento, porque nós caminhamos para um mundo de fontes energéticas intermitentes, e essa intermitência obriga que nós tenhamos capacidade de armazenar quando temos, para usar quando precisamos. E eu colocaria o tópico nestes dois pontos.
Professora Paula Milarinho.
Muito bem. Depois de estar a ouvir o Nelson a falar, estava a pensar e, portanto, vou escolher um tópico. Ele tem a ver com a manufatura aditiva. E aqui eu vou, digamos assim, puxar a brasa à minha sardinha. A Universidade de Aveiro é a única universidade que tem um mestrado em manufatura aditiva. E, portanto, nós consideramos que a manufatura aditiva é uma das tais tecnologias que é muito importante na sustentabilidade. Mas ao longo destes dois anos que temos tido o mestrado, temos percebido que a população, eu diria, os industriais, não perceberam muito bem ainda para que é que serve a manufatura aditiva. Portanto, quando falamos com a indústria diz-nos: eu tenho outras maneiras de fazer estes objetos e fazer estas partes, etc. E, portanto, porque é que eu hei de estar aqui a fazer investimentos em tecnologias tão caras, etc. Portanto, o desafio é este. Eu acho que nós temos esta função também de educar mais uma vez e, portanto, de esclarecer porque é que as tecnologias de manufatura aditiva são importantes. Elas vão ser fundamentais na indústria. Portanto, eu acho que todos os projetos que tenham a ver com feedstock para manufatura aditiva na área de materiais compósitos ou mesmo materiais metálicos e desenvolvimento de tecnologias de manufatura aditiva menos dispendiosas é muito relevante. Portanto, esse era o repto que eu largava.
Está aí um desafio, Carlos Miguel.
Bom, eu penso que em relação ao, tendo em conta a situação em que o país se encontra, eu penso que ideias que venham promover a gestão da água seriam muito bem-vindas. E a esse nível, nós temos que entender a água não só usada para consumo, e quando falamos em escassez, não é só a esse nível, é também na parte da produção de eletricidade, em que a componente hidroelétrica também tem um peso bastante relevante no país. E também na agricultura. Portanto, tudo que seja projetos, tudo que sejam ideias que venham promover a reutilização da água e a gestão da água, acho que, face ao momento atual, acho que seriam excelentes, mas fique claro também nessas ideias até que ponto é que elas são sustentáveis e são facilmente colocadas em prática.
Filipe Sousa?
Do meu lado, acho que seria interessante aqui, aliado ao desafio da manufatura, do Branco 4.0, pensarmos em dispositivos, seja eletrónica, em software e firmware, que permita recolher dados, não só de humanos, mas de máquinas, ou seja, minimizar ao máximo, mudar para uma máquina nova que permite recolher as realidades, mas é de que forma é que podemos fazer o chamado retrofitting, usar a eletrónica mais convencional ou não convencional, mas não mudando o sistema produtivo todo e a máquina em si para fazer esta recolha, aliada também à parte mais de manufatura e como é que conseguimos melhorar o interface humano com a máquina, e depois aplicando algoritmos de inteligência artificial, como é que conseguimos analisar estes dados, quer sejam os dados do movimento humano, quer sejam os dados das marcas, e cruzar dados e identificar padrões, e finalmente no aspecto de visualização, como é que melhoramos a tomada de decisão interpretando estes dados, toda esta informação. O que é importante realmente também poder ser interessante focar um bocadinho nesses aspectos?
Já agora, e a propósito desta questão que levantaram aqui da agricultura, dos desafios também da água, e só para terminar de forma telegráfica, isto porque me ocorreu esta questão agora circunstancial, tem a ver com o quadro que estamos a viver, por exemplo, no campo da alimentação, por causa dos bens e produtos que vêm ou podem vir da Ucrânia, da energia, e fala-se muito oportunidade para Sines, oportunidade para a agricultura, autonomia. Isto traz aqui alguma amplificação nestes desafios, alguma mudança, ou isto é mesmo circunstancial? Era só para perceber isto, pergunta senso comum do exterior.
Bem, eu não é a minha área. Eu aqui tenho o papel de qualquer, a minha opinião é a opinião de um cidadão, e não é propriamente uma opinião profissional. Eu parece-me que é capaz de ser um bocado tarde, e que será, enquanto cidadão, parece-me que poderá ser um retrocesso grande em termos globais, retroceder no que diz respeito, fazer um retrocesso absoluto no que diz respeito à globalização da economia. Há questões que claramente têm que ser repensadas, se calhar há mínimos que temos que garantir em termos de autocapacidade, mas que provavelmente será absurdo pensarmos que daqui para a frente todos os países têm que ser autónomos em todos, relativamente a todos os produtos que necessitam, porque isso não seria, ir mal a pior, porque se já não temos, se já temos um problema de recursos, quando pensarmos a nível global, se pensarmos a nível local,
seria
piorar o quadro. Portanto, eu espero que a situação se resolva rapidamente e que possamos voltar da melhor forma possível a um ambiente em que haja trocas entre as diferentes zonas do planeta, porque elas têm especializações naturais.
Carlos, o que é que diria?
Em relação a estas questões, pois...
Isto na agricultura é sensível, não é?
A questão da...
Sim. Da autossustentabilidade.
Como nós vimos, cerca de 70% da água que consumimos em Portugal é feita para a agricultura, e, portanto, é necessário encontrar soluções para, por um lado, fazer um uso responsável da água, não é? Por outro lado, tentar reutilizar a água. E eu acho que a esse nível já existem imperativos legais que já foram publicados, que colocam na indústria essa responsabilidade de passar a reutilizar mais água daquela que saem dos seus processos. E isso não é fácil, isso é fazer num curto prazo de tempo, mas é urgente fazê-lo, porque senão nós não precisamos de usar água de grande qualidade para alguns processos. Portanto, nós devemos usar água em função com a especificação que ela deve ter em diferentes processos, e não vale a pena estar a usar água potável se podemos reutilizar água para regar com uma qualidade inferior, ou para lavar estradas ou algo desse género. Por outro lado, também vemos que há estratégias que existem um pouco pela Europa, quando eu falo-se muito do hidrogênio neste momento, mas também o reagente que vai dar o hidrogênio é a água. Portanto, esse também é um dos problemas, e em Portugal existe de facto uma estratégia muito, muito forte no hidrogênio, e temos ao mesmo tempo este problema. Portanto, temos que pensar nisto de uma forma compreensiva e encontrar soluções que não prejudiquem toda a atividade económica, ou as várias atividades económicas que existem no país, porque a água e a energia são centrais em qualquer atividade económica.
Filipe.
Na parte de eletrónica temos aqui um movimento interessante, que eu acho que vai ser muito difícil contrariar, porque cerca de 90% da eletrónica vem da Ásia, mas vê-se aqui grande esforço e grandes financiamentos no contexto europeu para de trazer cada vez mais a produção de eletrónica, de chips, para a Europa. Aqui, claramente, vemos um benefício que é a diminuição da pegada de transporte, eventualmente até os tempos de resposta, enfim, mas acho que não vai ser imediato, vai ser muito gradual e se manter, vamos a ver. Mas, por outro lado, temos o aspecto negativo que falou, que é se o combustível realmente vem via Porto de Sines, petróleo, pá, não temos uma linha elétrica, ou não temos comboios aí a ligar o centro da Europa, a ligação não está muito efetiva. Por isso vamos ter, se calhar, mais emissões de CO2 de caminhões a transportar gás e petróleo para o centro. Por isso, se calhar, temos que pensar, como dizíamos no início, um bocadinho mais a longo prazo e quando pensarmos, ok, vamos aumentar a produção, mas vamos ter este problema aqui que é mais emissões de CO2. Pomos caminhões elétricos, construímos o comboio finalmente e aumentamos a capacidade de transporte em rede eletrificada do combustível. Ou seja, acho que cada vez mais temos de pensar também, ok, não só no benefício económico, mas esta questão da sustentabilidade, que é, ok, vamos ter mais emissões de CO2, temos que arranjar uma forma de contrariar isto. Senão, em vez de estarmos a mitigar as alterações climáticas, estamos a contribuir que elas se continuem a alterar, né? E continuem no aumento da temperatura a nível global.
Para o fecho, Paula Vilarino.
Missão difícil. Depois de ter ouvido todos e ter considerado um pouco, eu acho que a globalização é um processo incontornável. Uhum. Não é? Portanto, é difícil retroceder completamente e, portanto, voltar aos anos 70 em Portugal.
Que, claro.
Quando, que ainda me lembro de alguns, não é? Portanto, acho que é incontornável. Agora, esta questão da reindustrialização da Europa também me parece importante, porque durante este processo nós, muitas das indústrias desapareceram. Estamos a falar precisamente no que acabou de mencionar agora. Portanto, a Alemanha tinha grandes fábricas de chips, não é? E, portanto, de repente elas foram todas para outro lado qualquer. Portanto, isso não pode voltar a acontecer, não é? Portanto, isso tem que voltar a vir eventualmente com tecnologias mais modernas. E aqui vou só dizer o seguinte: nesta questão das águas, que é uma questão muito importante, portanto, quando nós olhamos para o mapa, portanto, eu quando apresento Portugal, quando estou fora, eu digo sempre que Portugal está no centro do mundo, porque para mim, eu gosto de ver ali Portugal no centro do mundo. Portanto, Portugal para mim está no centro do mundo. E uma das fronteiras é realmente o oceano. Nós nadamos e vamos parar em Nova Iorque. Pronto. E portanto, para nós o oceano e as águas são muito importantes. Eu não tinha consciência que nós, em Portugal, controlamos a qualidade das águas, mas não controlamos a qualidade das águas in situ. Portanto, nós não sabemos ao minuto a qualidade das águas que está, por exemplo, a alimentar os nossos viveiros de bivalves. Portanto, sabemos, mas não sabemos há um minuto. Uhum. E, portanto, só para dizer que eu acho que estes momentos em que há dificuldades de todo o nível, não é? Portanto, aumentos brutais de tudo, é o momento certo, acho eu, para se implementarem algumas soluções, como fez a Lufthansa e a Pele do Tubarão, uhum, para tentar resolver problemas. Portanto, este controle in situ, monitorização, coleta de dados, a inteligência artificial para usar estes dados, vai nos ajudar a, digamos assim, a preservar as nossas fontes naturais. Em uma delas, a qualidade da água. E assim termino.
A todos os que seguiram a edição desta semana do programa Conversas, a partir da sala de atos académicos da Reitoria da Universidade de Aveiro, ficam os nossos agradecimentos, também as despedidas. Prometemos voltar na próxima semana com novos convidados e com um programa que acentua também este modelo aberto. Partimos para uma conversa sobre o mundo das confrarias e da gastronomia, da sua ligação ao turismo, do impacto económico. É uma conversa que mantemos no Mercado Manuel Firmino, no dia em que as confrarias da região se reuniram para um fim de semana especial dedicado ao associativismo e ao mundo das confrarias. Vamos dedicar o programa da próxima semana a este tema, o futuro do turismo e o futuro das confrarias, a sua relação, o impacto social, económico, cultural, numa conversa também fora de portas, fora do estúdio, no ambiente do Mercado Manuel Firmino. Até lá, ficam os votos de uma boa semana.